DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DW, acompanha-o Maria João Pinto. Neste jornal, encerramento de fronteiras na África do Sul leva cidadãos moçambicanos ao desespero.
Tenho que viajar, não há como. Sou residente de Lame. Tenho que voltar, sim. Nem sei como é que vou chegar. Assim estou com o coração nas mãos.
Um ano depois do Luanda Leaks, o que mudou em Angola?
As pessoas aqui têm fome e a fome dirimiu todo aquele entusiasmo, apagou todo aquele entusiasmo.
E ainda o Uganda, em prisão domiciliar, e o líder da oposição Bobi Wine contesta a vitória do presidente Yoweri Museveni. São os destaques da emissão da manhã desta terça-feira, 19 de janeiro. Surpreendidos com o encerramento das principais fronteiras com a África do Sul, sobretudo em Ressano Garcia, a 100 quilómetros da capital, Maputo, cidadãos moçambicanos estão desesperados e continuam nos postos fronteiriços. São maioritariamente jovens que pretendem entrar na terra do Rand ilegalmente. A reportagem é de Romeu da Silva.
Adérito Torres, 27 anos, está na fronteira de Ressano Garcia, província de Maputo, desde 6 de janeiro e pretende regressar à África do Sul, onde tem emprego e família. Torres não tem passaporte e a África do Sul está em lockdown por causa do aumento dos casos de coronavírus, mas ele diz que tende a entrar no país vizinho a todo custo, usando a via ilegal conhecida no sul de Moçambique como Cufocha.
Tenho que viajar, não há como. Sou residente de Lame. Tenho que voltar, sim. Nem sei como é que vou chegar. Assim estou com o coração nas mãos.
A fronteira de Ressano Garcia está a funcionar com restrições, mas há dezenas de jovens com mochilas às costas, desesperados, empoleirados nos muros e embaixo das árvores para se esconderem do intenso calor à espera de anoitecer para atravessar. A entrada ilegal é feita mediante o pagamento do valor, que varia entre o equivalente a 6 e 9 euros, aos chamados agentes que ajudam na travessia com a cumplicidade da polícia dos dois países. Luiz dos Santos, que lidera um grupo de jovens que querem atravessar, tendo ou não passaporte, conta que sempre entrou sem o documento para a África do Sul, mesmo em tempos de Covid-19.
Pese embora haja, digamos, dúvidas, né? Porque nunca se pode sentir 100% bem. Mas pronto, temos que ter em conta que pode acontecer algum lapso. Creio que vamos viajar bem. Sempre viajei, né? Mesmo antes de sempre viajava.
Na tentativa de entrar no esquema de furar as fronteiras, as coisas não correram bem para Marcelina Mujovo, 35 anos. Tem passaporte, mas não é elegível para atravessar. Pagou o equivalente a 11 euros e foi burlada.
Era meu primo. Ele que disse que venham com dinheiro, não tragam um carro, nem família. Venha você sozinho que estou a falar contigo, com dinheiro nas mãos. Eu é de dar carro, sou que pronto. Eles talvez pensam que estão a arranjar a vida.
Vai. Alguns cidadãos com passaporte não puderam entrar na África do Sul, como acontece com Alberto Maussi, que esteve na fronteira de Ressano Garcia durante uma semana por não ser cidadão prioritário, mas acabou por voltar para casa.
Quando chegamos aqui, de repente vimos que a fronteira estava fechada. Como vamos fazer? Das outras vezes que fazem lockdown na África do Sul, avisam-nos, mas agora não. E o que devemos fazer? Se ao menos aceitassem entrar para devolvermos os bens dos nossos amigos, podíamos depois regressar.
O cidadão moçambicano Manuel Tivani tem emprego na África do Sul, está legal, mas conta que foi impedido de atravessar, mesmo com provas de que está a trabalhar naquele país.
Tenho um passaporte, não comprei, tratei, estou legal. Assim que eu vou perder meu emprego, meu patrão não vai entender isso aqui.
O porta-voz da Direção Nacional de Imigração, Celestino Matzinha, acusa as autoridades sul-africanas de terem informado tardiamente sobre o fecho da fronteira.
Era preciso comunicar com antecedência para podermos informar os nossos concidadãos que as viagens para a África do Sul estão restritas.
Só no dia 15 de fevereiro é que está prevista a reabertura da fronteira do lado sul-africano. Mas por ora, segundo explicações de Celestino Matzinha, só entram na África do Sul
cidadãos sul-africanos, para cidadãos estrangeiros residentes na África do Sul, diplomatas, viagens em questões médicas, transporte de mercadoria.
Rumo da Silva, DW, Maputo.
E nós queremos saber o que pensam os nossos ouvintes, o que acha do encerramento das fronteiras da África do Sul. Na nossa página no Facebook temos já algumas respostas, como as de José Chico. José, é boa medida, sim, para não alastrar para outros países, mas é o sol tapado com a peneira. Deviam era criar condições nas embaixadas para apoiar os cidadãos de várias nacionalidades que lá se encontram. Não é da forma que é feito irem buscar para contaminar mais os outros. Esta é a política fracassada da União Europeia e de outros países que optaram por este tipo de medidas. Mais mensagens daqui a pouco, quando voltarmos ao espaço do ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O chefe da diplomacia portuguesa, Augusto Santos Silva, viaja hoje para Moçambique no âmbito de uma missão da União Europeia em resposta ao pedido de cooperação de Maputo face à violência armada em Cabo Delgado. O governante português estará em Maputo até 21 de janeiro para contactos políticos de alto nível com as autoridades moçambicanas. O treino e equipamento militar, a ajuda humanitária às populações deslocadas e, eventualmente, missões de vigilância costeira são eventuais áreas da cooperação europeia. Um terço dos 249 óbitos por Covid-19 em Moçambique aconteceu desde o início do ano. É um dado avançado pelo Instituto Nacional de Saúde. Janeiro ainda não terminou e já soma 83 mortes, mais do dobro do registado em qualquer um dos que eram até agora os piores meses, desde que se registou o primeiro caso no país, em março de 2020. Ontem, Moçambique registou mais 8 vítimas mortais da Covid-19 e bateu um novo recorde no número de casos diários, com 895 novas infecções. O país soma agora quase 27.500 casos. Morreu o jornalista Mário Ferro, um dos pioneiros da comunicação em Moçambique. A notícia é avançada pela imprensa moçambicana. Mário Ferro, fundador da Associação Moçambicana de Empresas de Comunicação, estava internado no Hospital Privado de Maputo e morreu na tarde desta segunda-feira. O ex-presidente do Conselho de Administração da empresa Transporte Coletivo Urbano de Luanda, Abel António Cosme, foi detido em Portugal a pedido das autoridades angolanas. Segundo a Polícia Judiciária, é suspeito da prática dos crimes de branqueamento de capitais, corrupção, desvio de fundos do Estado e associação criminosa. Abel António Cosme é foragido da Justiça angolana no processo crime caso CNC, em que Augusto Tomás, ex-ministro dos Transportes, é o principal réu. Cosme está acusado de envolvimento em alegados desvios de fundos públicos enquanto gestor da Unicargas. Vai aguardar, em prisão preventiva, o desenrolar do processo de extradição. O presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, prossegue hoje a sua visita oficial de 3 dias à Guiné-Bissau. Na agenda, encontros com o primeiro-ministro Nuno Nabiam e com o presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kassamá. Esta é a primeira visita de um chefe de Estado cabo-verdiano à Guiné-Bissau. Ontem, o presidente Umaro Sissoko Embaló lamentou a falta de visitas de Estado entre os dois países e falou numa nova largada nas relações bilaterais.
DW África. Deutsche Welle.
Foi há precisamente um ano, no dia 19 de janeiro de 2020, que eclodiu o caso Luanda Leaks, a publicação de centenas de milhares de documentos que provam que Isabel dos Santos, outrora a mulher mais rica de África, desviou avultadas somas em fundos públicos de Angola para paraísos fiscais. Muitos observadores consideram que, apesar das consequências da investigação, os problemas em Angola continuam por resolver. Um trabalho de António Cascais.
Foi, de facto, há um ano que mais de 700 mil documentos confidenciais foram entregues pelos advogados do hacker português Rui Pinto ao denominado Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação, ICIJ. Diversos ficheiros digitais que levam à conclusão que Isabel dos Santos, a filha mais velha do ex-presidente de Angola, cujo património era estimado em mais de 3 mil milhões de dólares, tinha construído uma enorme teia de mais de 400 empresas e subempresas em 41 diferentes países para esconder e lavar avultadas somas de dinheiro desviado de Angola. Alexandre Neto Solombe, analista político e jornalista angolano, recorda o impacto que o Luanda Leaks teve na opinião pública angolana.
Isto é que surpreendeu as pessoas aqui, muitos não sabiam, ou ouviam falar, mas não tinham a dimensão do que se dizia em relação a Isabel dos Santos, que sabia que era a mulher mais rica da África. Agora, com o fundamento que a investigação produziu, este foi o lado que mais impactou aqui na opinião pública local.
O impacto do Luanda Leaks foi grande também a nível internacional. Isabel dos Santos sempre contou com a ajuda de bancos, consultores e escritórios de advocacia estrangeiros, especialmente em Portugal, onde detém ainda participações em inúmeras empresas, nomeadamente nos setores da banca, energia e telecomunicações. Pelo menos uma pista leva também à Alemanha. Uma subsidiária do Banco Estatal de Desenvolvimento Alemão, KfW, concedeu à fábrica de refrigerantes Sodiba um empréstimo de cerca de 50 milhões de euros. Palavras de Daniel Düster, jornalista alemão, que se debruçou sobre o assunto como co-autor do relatório Paradise Watch Luanda Leaks do Observatório da África Austral, ISA, em Bona. Luanda Leaks é um exemplo de como as elites dos países do Sul global enriquecem e também podem contar com a ajuda externa para desviar esse dinheiro, escondê-lo em paraísos fiscais, lavá-lo e reinvesti-lo. Em Angola, Isabel dos Santos, recorde-se, já tinha caído em desgraça antes do Luanda Leaks, nomeadamente em 2017, quando o pai passou o poder ao camarada de longa data e ex-ministro da Defesa, João Lourenço, após quase 40 anos no cargo. Logo no início do mandato, Lourenço prometera lutar contra o nepotismo e a corrupção e, no mesmo ano, demitira Isabel dos Santos do cargo de chefia da Companhia Petrolífera Estatal Sonangol, que tinha assumido ainda durante o governo do seu pai. Os documentos do Luanda Leaks viriam a dar razão a João Lourenço, pois indicam que Isabel dos Santos terá transferido 58 milhões de dólares da Sonangol para uma consultoria no Dubai, um dia depois de ter sido demitida da Sonangol. O Luanda Leaks mudou Angola? Para o analista Alexandre Neto Solombe, os angolanos, um ano depois do Luanda Leaks, têm outros problemas mais prementes.
As pessoas aqui têm fome e a fome dirimiu todo aquele entusiasmo, apagou todo aquele entusiasmo.
António Cascais, DW África.
No Uganda, enquanto a oposição se prepara para contestar legalmente os resultados das eleições, o líder da oposição, Bobi Wine, lança um apelo aos ugandeses e à comunidade internacional para rejeitarem a vitória do presidente Yoweri Museveni. Bobi Wine classifica as eleições da passada quinta-feira como as mais fraudulentas da história do país e as forças de segurança ugandesas mantêm o líder da oposição fechado na sua residência desde a publicação dos resultados oficiais no sábado, dando quase 60% dos votos a Museveni na presidência do Uganda há 35 anos.
Yes, they pointed the Uganda out, not once, not twice.
Apontaram-nos uma arma várias vezes. Não podemos reunir com a nossa equipa. Queremos exigir a minha libertação, porque isto não é um centro de detenção. Queremos a libertação de todos os prisioneiros políticos, os nossos líderes e colegas que estão a ser sequestrados nas suas casas e em reuniões, e a polícia não nos diz onde estão detidos. O exército ugandês nega a detenção do Wine, afirmando que a operação se destina a garantir a segurança do músico e político de 38 anos. No entanto, o líder da oposição tem sido impedido de sair e de receber visitas em casa, incluindo a sua equipa de advogados. Entretanto, esta segunda-feira, a Plataforma de Unidade Nacional de Bobi Wine revelou que altos dirigentes da coligação da oposição foram também impedidos de chegar à sua sede na capital, Kampala, quando se preparavam para reunir e preparar a contestação legal da detenção domiciliária do líder opositor e os resultados das eleições. O vice-presidente Matias Mpunga garante que a Plataforma de Unidade Nacional tem provas em vídeo de várias fraudes eleitorais levadas a cabo por militares.
We have evidence about staffing.
Temos provas de enchimento de urnas e de outras ilegalidades eleitorais e depois de juntarmos tudo, vamos tomar todas as medidas. Repito, todas as medidas que a lei permite para contestar esta fraude.
to challenge this fraud.
Em declarações ao país a seguir ao anúncio dos resultados eleitorais no sábado, Museveni rejeitou as alegações de fraude eleitoral.
I think this may turn out to be the most cheating-free.
Penso que esta pode ser a eleição mais livre de fraudes desde 1962. Sempre tivemos um problema no Uganda com pessoas que tentam falsificar os resultados. Wine garante que vai partilhar todas as provas que a sua equipa reuniu logo que forem restabelecidas as ligações à internet bloqueadas desde a noite anterior às eleições. Esta segunda-feira, o governo ugandês começou a aliviar as restrições após 5 dias de um bloqueio quase total.
DW Notícias.
O presidente da República Centro-Africana, Faustin Archange Touadéra, cuja reeleição foi validada ontem pelo Tribunal Constitucional, apelou à reconciliação nacional e disse estar disposto a estender a mão à oposição democrática num discurso à nação. O Tribunal Supremo indeferiu os recursos apresentados para a anulação das eleições por 13 dos 16 opositores de Touadéra. Os adversários do chefe de Estado alegaram fraudes maciças e que 2 em cada 3 eleitores recenseados não puderam votar nas eleições de 27 de dezembro devido à insegurança. Esta segunda-feira, 2 soldados das Forças de Manutenção da Paz das Nações Unidas na República Centro-Africana morreram durante um ataque de uma aliança de grupos armados. Pelo menos 55 pessoas foram mortas esta segunda-feira e 70 ficaram feridas em novos confrontos tribais no estado de Darfur do Sul, no oeste do Sudão. Os confrontos seguem, são fim de semana sangrento no país e apenas 2 semanas após o fim da missão de paz das Nações Unidas na região. Segundo a polícia, as autoridades enviaram reforços para a área para impor segurança. Uma investigação sugere que a variante do SARS-CoV-2 detectada na África do Sul se espalha 50% mais rápido e que os anticorpos naturais são menos eficazes, segundo cientistas sul-africanos. No entanto, acrescentam, esta estirpe do novo coronavírus não provoca doenças mais graves. Apesar de assinalarem que o vírus se está a adaptar, os cientistas frisam que isso não significa que as vacinas não funcionem. E ainda sobre as vacinas, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde alertou esta segunda-feira que o mundo está à beira de um fracasso moral catastrófico se os países ricos não partilharem vacinas contra a Covid-19 com os mais pobres. O diretor da OMS lembrou que apenas 25 doses foram administradas num país pobre contra os mais de 39 milhões em pelo menos 49 países ricos. A OMS, promotora da rede de distribuição universal COVAX, espera iniciar em fevereiro a entrega de vacinas aos países mais pobres. Foram reservados 2 mil milhões de doses de 5 farmacêuticas, com a opção de mais 1 mil milhões de doses.
DW, Espaço do Ouvinte.
Nesta emissão, recordo que perguntamos o que acha do encerramento das fronteiras da África do Sul para tentar travar a Covid-19 e como se pode evitar o caos em postos fronteiriços como Ressano Garcia, em Moçambique. Anselmo Azarias Mbenzane lembra que a África do Sul faz fronteira com muitos países, Suazilândia, Namíbia, Zimbábue e Botsuana, alguns deles pobres como Moçambique. Agora, fico muito espantado quando a maioria da população é moçambicana que corre para a África do Sul por emprego. Isto mostra que Moçambique não quer fornecer emprego aos seus filhos. Arcanjo Alcântara diz que já é tarde. Muita gente vai ao Moçambique passar as festas. Logo na primeira semana até hoje, os casos aumentaram. Amaral Inhassop diz apenas que Moçambique é uma vergonha. Para Roberto Saúde, está na hora de produzir localmente. Estamos dependentes a 100% em tudo. Isto é péssimo. Gésio Serpa diz que a gestão dessas fronteiras é algo que se deve debater a sério, pois o outro faz o que lhe convém. Obrigada a todos os ouvintes pela participação em mais uma emissão da DW África. Fica por aqui este jornal. Nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Até lá, continue a acompanhar-nos em dw.com/português e continue também a partilhar connosco a sua opinião no nosso Facebook DW Português para a África. E da nossa parte é tudo. Tenha um bom dia.